90 minutos na Bandeirantes. 90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Horas 37 minutos. Bom dia. Está no ar mais uma edição do 90 Minutos aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Para Zafari e Bourbon, claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. FMP, Direito para a Vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10h38, a hora certa para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, 28 graus, tempo fechado, chuva, céu nublado. Bom dia, César Cidade Dias.
Bom dia, Diego Casagrande. Em Porto Alegre, 14 graus, 6 décimos a temperatura. Os ouvintes participam pelo 992010949. Muitas mensagens aqui já mandando uma boa semana para o 90 Minutos, Diego.
Muito bem. Repete aí, por favor, o nosso WhatsApp aí.
O WhatsApp da Rádio Bandeirantes, 992010949. Estamos aqui aguardando para conversar com os nossos ouvintes.
Muito bem, já está no ar a nossa live no YouTube?
Já está no ar, Rock me faz o sinal de positivo, a live no YouTube, YouTube Band RS, chegando lá você também tem o programa e fica à disposição sempre, né? A live fica gravada, é só acompanhar, quem não puder assistir todo, ouvir todo o programa, pode depois no YouTube ali participar, não é, Diego?
É isso aí, não tá no ar ainda, viu? Eu tô aqui, não tá no ar ainda.
Rock me faz sinal de positivo dizendo que está no ar. Então temos um problema, não chegou nos Estados Unidos ainda a nossa live.
Como diriam os caras da Apollo... Foi Apollo 11? Não? Apollo
13.
Houston, we have a problem.
Temos um problema, Diego. É, na verdade a tecnologia indica, mas Rock faz sinal de positivo e diz, ó... Isso, o problema foi na pecinha iniciar a transmissão. Ou seja, a pecinha Rock, ela prejudicou o nosso andamento, mas está tudo certo. Depois do café que eu tomei do nosso querido Leonardo.
Estou vendo aqui.
Apareceu?
Agora entrou no ar. Estou vendo a tua careca lustrosa aqui no vídeo.
Eu vou começar a passar uma maquiagem para não atrapalhar a visão das pessoas com relação à nossa live. Eu tenho que passar uma maquiagem no cara. Ou vou trazer uma peruca. Quem que acha, Rock? Eu de peruca? Fica bem, né, Diego?
Fica, não, mas tá bem. Assume a tua calvície. Nós somos não, carecas orgulhosos.
Eu tenho 50 anos. Eu sou careca desde os 22. Eu me lembro quando eu fiquei careca muito cedo, meu pai disse o seguinte, não te preocupa, meu filho. Com 22, tu parece ter 40. Com 40, tu vai parecer ter 40. Quando tu fizer 60, tu vai parecer ter 40. Então vai ter, no final da tua vida, tu vai ter algum mérito.
Sábio ele, hein? Doutor César Dias Neto, sábio, é verdade.
Isso mesmo, ele dizia isso. Ele dizia, não muito te preocupa, bom. Com 22 tu parece ter 40, mas com 40 tu vai parecer ter 40. Então segue tranquilo a vida. E eu muito segui, bem. Felizmente.
Ô César, quem não estava tranquilo no final de semana... era o Olavo de Carvalho, que é pois um dos grandes influenciadores do presidente Jair Bolsonaro, de seus filhos, do governo brasileiro. O homem colou as placas no final de semana, gravou vídeos aí e mandou enfiarem as condecorações naquele lugar, né? Que loucura.
É verdade.
É uma loucura, porque o Olavo de Carvalho é o sujeito que tem influência no governo, né? Dito já, inclusive, pelo próprio presidente, pelos seus filhos. Foi condecorado pelo governo brasileiro. O governo, quando veio ao Washington aqui numa das primeiras reuniões, o presidente deu um jantar em homenagem ao Olavo de Carvalho. Pô, parece que agora ele está mal de grana para pagar advogados, anda perdendo o processo aí. Gravou um vídeo desancando o pau, depois voltou atrás. Mas vamos rodar esse vídeo aí, esse Bom. Áudio, na verdade, nós estamos no rádio.
Sim.
Vamos rodar esse áudio para a gente perceber o nível a que se chegou no Brasil com 1 ano e meio de governo. Nós estamos falando de uma pessoa incensada pelo presidente, pelos seus filhos, pelos apoiadores. A gente vê o nível que se chegou. Roda aí, por favor.
Milícia, gabinete do ódio existe há muito tempo, foi inventado contra mim, não contra o Bolsonaro. E esse é o Bolsonaro, o que ele fez para me defender? Bosta nenhuma. Chega lá, me dá uma condecoraçãozinha, enfia a condecoração. Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a sua amizade. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Então você foi tão meu amigo quanto a Pepa. Você só tira proveito e devolve o quê? É que nem o Weintraub dá uma condecoração. Tá brincando com isso, porra? Você veja, só essas multas que os caras estão cobrando de mim é para me arruinar totalmente. Como é que eu vou poder sobreviver aqui nos Estados Unidos sem um tostão furado? Não dá para fazer isso. Se eu não posso ser remunerado pelo meu trabalho, eu vou viver do quê? Estou chegando nisso. É claro que isso está articulado há décadas. Há décadas existe esse gabinete do ódio contra o Olavo. E vem esse presidente dizer que é meu amigo. Você não é meu amigo, não. Você simplesmente se aproveitou. Tá certo? E vai me dar uma condecoração? Fica condecoração. Tá certo? Eu não quero mais saber. Tá entendendo? E outra coisa. Você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime. Eles cometem o crime. Você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. Aconselhado por generais covardes ou vendidos. Eu não sei se são covardes ou vendidos, eu não sei o que é pior. Quantos crimes controlar você investigou, seu Bolsonaro? Nenhum, você nem se interessou. Esse seu Avan vem aqui e diz, ah, vou ajudar. Você vai ajudar o c***, você vai comprar aviãozinho e se vestir de Zé Carioca, porque você é um palhaço. Isso que você é. Eles têm toda a razão. É por causa de empresários como você que o Brasil está nessa merda. Gente que não tem cultura e não gosta de quem tem. Bando invejoso.
Que coisa, hein, César?
Pois é, a gente diz o que disso, né? Na verdade, nós precisaríamos de um... quase um psiquiatra.
Não, isso aí é, olha, infelizmente, um ano e meio de governo, isso aí é o retrato, assim, eu acho que isso aí é o retrato do momento que nós vivemos e, em grande parte, do governo, do próprio governo, viu? Depois eles não sabem por que tem tanta gente se decepcionando com o governo e por que tem tanta gente virando antibolsonarista, né? Olha, é uma coisa de maluco isso, cara. É uma coisa de louco no meio de uma pandemia. O cara que é vamos dizer assim, um sujeito consultado pelo presidente, um sujeito ouvido.
Tu acha que isso não pode ser teatro, Diego?
Tudo pode, César, mas é um teatro burlesco, né? Então,
me passou assim uma ideia. Às vezes a gente passa. As coisas são tão caricatas, e as pessoas, e de um modo geral, eu tenho pensado muito sobre isso, tenho buscado ler bastante sobre a caricatura na comunicação, né? As pessoas estão buscando, eu tenho uma linha, Diego, e tu sabe que eu me aconselho muito contigo, para mim a única solução para o Brasil, ela está no jornalismo. As pessoas dizem, não, teve uma época na minha vida que eu achava que a solução no Brasil estava no judiciário. Então teve uma época que eu pensei, pô, se o judiciário, se a gente conseguir controlar, de certa forma, deixar o judiciário trabalhar, nós temos aí a solução. Hoje eu estou convencido...
César. Sim. Fala, conclui.
Hoje eu estou convencido que a única solução que a gente tem está no jornalismo. Por quê? Porque a gente precisa separar essa comunicação caricata da informação séria, da forma como a gente pode, para deixar as pessoas pensarem e chegar à melhor conclusão. Para mim, é a única chance que o Brasil tem.
Eu te entendo, mas eu vou fazer um adendo. Eu acho que a solução está na própria sociedade, tá, César? E o jornalismo é um pilar importante da manutenção das liberdades, da própria democracia, mas a solução está na sociedade, aprimorar os seus conceitos, né? O Brasil é um país, assim, eu vejo muita gente hoje, né, falando em democracia e não é democrático. Eu vejo muita gente falando em conservadorismo e não sabe, nunca leu um livro de conservadorismo. Acha que ser conservador é porque o cara vai na igreja e é contra o aborto, então ele bate no peito, eu sou conservador.
Sim.
Estamos falando de conservadorismo político. Quando a gente fala em conservadorismo, é o conservadorismo político, tá?
Sim.
Que aí a maior parte das pessoas, quando a gente fala em liberalismo, né? Tem gente que acha que quando se fala em liberalismo é você achar que não precisa ter Estado, cada um por si, né? Sociedade se auto-organiza em tudo, também não é verdade, não é assim, entendeu? Então faltam conceitos, falta leitura, falta esclarecimento, e isso tudo acaba contribuindo para que a gente tenha, infelizmente, muita confusão. Agora, isso aí que nós vimos, que depois ele até voltou atrás, que tá, imagina, ele xingou, mandou enfiar em tudo que é lugar as condecorações, e depois, no dia seguinte, fez um post dizendo que está fechado e que amigo fala a verdade. Não, desculpa, né? Não, por favor, né? As coisas têm, inclusive, limite. Até para você falar verdades para o amigo, tem limites, né? Eu posso te falar, você é meu amigo, nós somos amigos, César. Nós temos um limite, né? Para falar as coisas, e o limite é a própria cordialidade, o próprio respeito, né? Essa forma desrespeitosa como o bolsonarismo se relaciona com os outros é uma coisa muito feia, é uma coisa que, sabe? Isso está fazendo, eu falei na primeira edição, tá? Isto e outras coisas estão fazendo com que surja uma corrente que é o anti-bolsonarismo. Eu falei lá atrás, no tempo do Lula, que estava surgindo uma coisa chamada antipetismo. Escrevi até colunas depois, posteriormente, no jornal Metro. Essas colunas foram para o meu livro, O Que Delícia Ser de Esquerda, que é uma ironia crítica, né? A maneira nababesca e aos roubos da esquerda brasileira, né? Uma ironia, portanto, o título do livro.
Sim.
Eu falava, né, que uma força política muito forte era o antipetismo, que estava surgindo e que iria, em determinado momento, fazer toda a diferença. Pois o antipetismo botou o Bolsonaro lá. Porque os 55% de votos do Bolsonaro... não é só bolsonarista, né? Os apaixonados. Não. Teve muita gente que votou no Bolsonaro contra o PT, para tirar o PT, para liquidar o PT, a organização criminosa petista. E eu noto agora, por inúmeras coisas que estão acontecendo, sobretudo a partir... Tem dois momentos que eu acho aí que a gente precisa... Não pode deixar passar, que são importantes. Primeiro, o governo, embora seja um governo limpo, o governo não rouba, o governo é um governo que se distanciou do apoio à Lava Jato e do combate à corrupção. O presidente nomeou um petista para a Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, um petista que dava banquete para o Zé Dirceu. Ele sabe-se lá o acordo que ele fez com o Aras, né, o que ele tratou com o Aras. Ele botou um petista na PGR e ele sancionou a lei de abuso de autoridade, que era uma excrescência, e o juiz de garantias, sob protestos do Moro e de todo mundo que defendia a Lava Jato. Para isso, a caneta dele não valeu, né? Sim. Ele se jacta aí que a caneta dele é forte, é firme para demitir ministros. Mas para vetar essa excrescência de juiz de garantias e de lei de abuso de autoridade, que torna mais difícil investigar e punir os colarinhos brancos, os políticos ladrões, os empresários mancomunados corruptos, aí a caneta dele foi fraquinha, né? As pessoas... Então esse foi um primeiro ponto que distanciou muita gente do apoio ao bolsonarismo. E agora a maneira como ele está lidando com a pandemia, né? Num negacionismo assim, absurdo, absurdo negacionismo. A ponto de trocar de ministro da Saúde duas vezes no intervalo de 30 dias e colocar no Ministério da Saúde um general, que talvez não saiba a diferença entre um ibuprofeno e um paracetamol. Eu não sei, César, sinceramente. Só que ninguém quer pegar aquela bomba, porque um médico, um técnico para pegar o Ministério da Saúde vai ter que dizer amém para o presidente e para as coisas que o presidente quer. E os médicos têm a tendência... de seguir critérios técnicos, né? De seguir a ciência. Porque foi, eu disse isso lá na Band News, é a ciência, que hoje tem muita gente detonando a ciência aí, né? É a ciência que diz pra gente qual é a dose que a gente tem que tomar de paracetamol para não morrer. É ou não é?
Sim.
De quanto em quanto tempo, qual a dose, né? Porque isso foi testado, Leva tempo para testar, você tem que usar grupos de teste, dar o remédio para uns, placebo para outros, analisar os dados. Primeiro testa, muitas vezes em animais, depois, né, vai para os seres humanos, também somos animais, né, mas somos racionais, enfim. Sim. Então, e este é o processo científico que muitos bolsonaristas negam. Vê o que é esse troço da cloroquina aí. Estosse da cloroquina, como se fosse milagre. Pode até ser que funcione, mas nenhum médico sério vai bater o martelo e dizer a ciência comprovou que funciona. Sabe por quê, César? Porque ainda não tem comprovação. Né? Então, são essas doideiras que estão afastando muita gente do apoio ao governo. E aí está surgindo também uma outra coisa, chamada antibolsonarismo. E que hoje... O antibolsonarismo ele já não é composto só de gente de esquerda, dos radicais de esquerda, desses que, dos lulistas, desses que se abraçam no Lula cegamente, não. Você tem hoje o antibolsonarismo surgindo em setores do centro, no espectro político, do centro-direita e da própria direita. Gente decepcionada e que já começa a achar que o Bolsonaro tem que sair. E isso a gente tem que falar, porque isso é o que nós estamos vendo nas redes sociais, é isso que nós estamos vendo, conversando com pessoas. Então, a tendência é o seguinte, é o bolsonarista, aquele que está fechado com o governo, que não consegue ver nenhum defeito e que acha que eventuais defeitos não devem ser falados, a tendência é ele ficar mais bolsonarista ainda. Só que ele cada vez vai ser um número menor, porque um número maior de pessoas vai se descolar dessa realidade paralela em que você não pode fazer críticas.
A gente tem visto essa migração quase diária, né, Diego?
Claro, claro. Isso tá patente, né? Só não vê quem não quer. Até parece mentira esse áudio que a gente rodou aí do Olavo de Carvalho. Aparentemente até o Olavo se descolou, né? Por razões diversas. Mas até o Olavo teria se descolado. Mas depois no dia seguinte ele voltou. Né? Enfim, eu não achei, eu sou muito franco, eu não achei que teríamos uma degradação tão grande de um governo eleito
tão rápido,
com 55%, né, dos votos, exato, tão rápido, em um ano e meio, O que nos leva a pensar de que maneira o governo vai conseguir se manter. Uma das maneiras de se manter a gente já viu, né, se abraçando no Centrão. É o abraço do afogado. Tu vê que o Roberto Jefferson, né, é o mais novo bolsonarista da praça. O cara que vendeu o seu partido e se vendeu pro Lula com dinheiro vivo. Ele recebeu malas de dinheiro, 4 milhões de reais em dinheiro, dado pelo Zé Dirceu. Só que como não pagaram todo o acordo, aí ele denunciou. O cara que se vendeu pro Lula e pro PT, né? O Roberto Jefferson se vendeu, literalmente se vendeu em notas, em dinheiro vivo, não foi por favores ou elogios, ele se vendeu em dinheiro. Depois foi condenado por isso, cumpriu pena, pois o Roberto Jefferson é o mais novo bolsonarista da praça, representante máximo do Centrão, e é o grande fiador moral do presidente da República, a ponto do presidente ter divulgado uma live na qual o Roberto Jefferson falava da moralidade do presidente e tal. Então, olha, as coisas não são por acaso. Não é por acaso que tem tanta gente desembarcando do apoio a Jair Bolsonaro, né? Então, quer dizer, é uma doideira isso. Agora, quem dissesse que seria tão rápido, quem diria, César, que em um ano e meio o país estaria nessa situação? Quem poderia dizer?
É, essa previsão eu não vi ninguém fazer. Eu não vi ninguém
difícil,
fazer,
né?
Mas
difícil,
é difícil. Né? É que, na verdade, a gente elogiava, e ontem mesmo eu tive a oportunidade de ouvir durante bastante tempo a palavra do ministro Mandetta. E uma das coisas que nós, eu e tu, por exemplo, baseamos muito os nossos elogios foi com relação ao time de ministros, né? E isso também foi desmanchado, né? Isso foi desmanchado. Então, uma das bases da nossa crítica, no caso do nosso elogio ao governo Bolsonaro, foi a capacidade que ele teve de aglutinar pessoas importantes e pessoas relevantes. E quando ele perde dois pilares do processo que ele tinha, que nós elogiávamos muito e muito elogiamos aqui, que foi o Mandetta e também o ministro Sérgio Moro, quando perde da forma que perde, né, em cima de coisas muitas vezes pessoais, né, foi uma relação, se atritou em cima da vaidade, de certa forma, a gente perde também até mesmo a empolgação na hora de analisar as coisas positivas. Né?
Não, e uma coisa doida, né? Os ministros com medo de ser fritados. Isso é uma coisa doida, cara. Como é que tu vai trabalhar em equipe? Aí nós vimos lá o que foi aquela reunião ministerial. Aí tem gente passando pano. Ah, mas ele falou palavrão, qual é o problema? Mas é claro que tem problema. Tinha senhoras ali. Não. A reunião foi, na verdade, uma grande chinelagem aquilo lá. Eu não acredito que você tenha, em países sérios, uma reunião ministerial, né, de tão baixo nível.
É verdade.
Olha, eu acho que na história do sei lá, do Brasil, não, mesmo Lula, que era um boca suja, né, eu não sei, sinceramente, se você tinha alguém que falasse tanta porcaria num intervalo tão curto de tempo.
O problema do Lula não era nas reuniões ministeriais, eram nos corredores, né,
Diego? Claro, nos bastidores, que é um bandido, é um ladrão. É. Agora, é como tu sempre dizes aí, falas, né, César? O PT baixou demais a nossa régua, né?
É verdade.
Demais. Agora, porque houve os desmandos do PT, nós temos que agradecer tudo como se normal fosse. Não, não é. Não é normal, né? Um presidente da República, numa reunião ministerial, falar aquele monte de impropérios com senhoras ali. Tinha a Tereza Cristina, tinha a outra, a ministra dos Direitos Humanos, como é o nome, né? Me ajuda aí, César.
Damares.
Tinha a Damares, que inclusive defendemos aqui a Damares quando a esquerda brasileira fez troça do que ela contou de ter sido abusada, que é uma coisa séria, foi um relato bonito dela. Acho que isso só humanizou a imagem da ministra Damares Alves, quando ela contou que foi muito abusada na infância.
Diego, nosso convidado está no ar aí. Nós,
tá, já vamos
com ele. O Rock está me fazendo sinal aqui. Tá, desculpa,
tá,
te interromper.
Tá, se acalma o Rock aí, eu sei. O convidado está aí, vai ter bastante tempo. Se acalma, Rock. Está me fazendo sinal aqui. Tá, se acalma, fica calma. Estou sabendo que o convidado está na linha. Aliás, vai muito nos honrar com a sua participação.
Quem conhece os bastidores do 90 Minutos, imagina os sinais que o Rock tem me feito nesse momento.
Exatamente, eu imagino. Então, assim, a gente defendeu. Mas, assim, a gente defendeu as coisas boas, a gente, poxa vida, quatro ministros muito defendidos aqui, Moro, né, na Justiça e Segurança, Guedes na Economia, o Mandetta na Saúde, a Tereza Cristina na Agricultura. A gente, pô, quantas vezes a gente falou que o ministério do presidente Bolsonaro era um dream team, um ministério técnico, né? Pois o Moro e o Mandetta já saíram, já estão fora, e saíram da forma como saíram. O Mandetta saiu, chegaram a fazer aí narrativas falsas de que se tratava de um corrupto, né? De que tinha fraudado licitações, os bolsonaristas, uma coisa muito feia de destruição de reputações.
Ministro Tarcísio também,
que,
né, Diego?
Igual ao que o PT fazia, César, igual a destruição de reputações, igualzinha que o PT fazia. Então quer dizer que nós tiramos uma organização que destruía a reputação dos outros que não concordavam para um outro grupo que faz a mesma coisa, só que do lado contrário? Não, né? É, tu lembrasse bem, o ministro Tarcísio da Infraestrutura.
Também, né?
Também é um pilar Diado importante. Aqui. Agora o Moro e o Mandetta já foram. E eu continuo admirando o Sérgio Moro e continuo admirando o Mandetta. Sim, sim. Pelo que eles fizeram pelo Brasil. Né? Muito bem. Bom, vamos em frente.
Vamos.
Já está conosco, Quando são 11h02, o deputado estadual Giuseppe Riesgo, do Partido Novo. Deputado Riesgo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Diego. Bom dia, César. Me escutam bem? Tudo certinho?
Tudo bem.
Tudo bem.
Obrigado pelo
convite. Honra nossa, deputado. O senhor acabou ouvindo a nossa fala aí, né? Não sei se ouviu tudo.
Ouvi bastante.
Nossos discursos.
Do Olavo de Carvalho.
Gostou da fala do filósofo Olavo de Carvalho, hein, deputado?
Pois é, eu achei um pouco estranho, né? E isso surgia assim... Uma coisa é tu criticar um amigo, outra coisa é tu publicar um vídeo na internet criticando ele fortemente, né? São duas formas diferentes de criticar alguém.
E com impropérios, mandando todo mundo longe, que coisa. Bom, deputado Giuseppe Riesgo, o senhor está em Porto Alegre?
Não, eu estou no interior de Santa Maria.
Interior de Santa... O senhor está em casa?
Eu estou na casa dos meus pais, em Santa Maria.
Uhum. E como é que está a sua rotina aí? Agora está tudo flexibilizando, né? Mas como é que foi a sua rotina aí durante a pandemia?
Olha, eu passei em Porto Alegre nas primeiras semanas aí, né? Mas Porto Alegre estava um pouco inabitável, assim, não tava legal. Aí eu acabei vindo pro interior, que é um pouco mais amplo, tem um pouco mais de espaço. E aqui é muito mais confortável, né? E tudo na Assembleia está online, tudo tá reuniões online, debates online, comissões online, só tudo na internet para poder trabalhar.
Me chama a atenção, deputado Riesgo, que a Assembleia não reduziu os salários, né? O Poder Legislativo não reduziu os salários, né? Na iniciativa privada, muita gente sem emprego, muita gente sem trabalho, e quem está embaixo do guarda-chuva do Estado brasileiro, nos três poderes, não abre mão de nada, nem um centavo, hein, deputado?
Pois é, a gente até tentou trazer esse assunto à tona, o deputado Fábio Ostermann falou sobre isso um tempo. Só que não, para conseguir aprovar isso é um processo muito mais difícil, muito mais demorado, e o grande problema disso tudo é que se o legislativo toma a iniciativa de reduzir seus próprios salários, o impacto fiscal é baixíssimo, e o que seria importante seria todo o funcionalismo do Estado inteiro poder fazer uma redução que gere impacto fiscal verdadeiro para o Estado. Só que, como vocês bem falaram aí, é muito, muito, muito difícil de conseguir fazer com que o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, façam esse movimento, porque eles estão seguros, digamos assim, não existe as críticas que existem no Poder Legislativo e no Executivo que fazem com que os políticos tenham essa obrigação, digamos assim, de agradar e fazer o que o seu eleitorado quer. Já nesses outros órgãos e poderes não existe isso, é uma estabilidade que não faz com que tenha tanta tentativa de se adequar. E aí acabou que esse processo não foi muito adiante. O que a gente conseguiu fazer foi uma redução das verbas de gabinete. Nós reduzimos em 30%, até acho que podia ser bem mais. Foi uma decisão da mesa diretora. São cerca de 8, 9 mil reais por mês reduzido de cada deputado que é destinado ao combate ao coronavírus. Já é alguma coisa. Agora, o Poder Judiciário, por exemplo, do fundo de aparelhamento deles de 1 bilhão de reais, eles destinaram só 50 milhões, algo assim, para o combate ao coronavírus, me parece mais para dizer que estão fazendo alguma coisa do que para efetivamente abrir mão dos seus benefícios nesse momento de dificuldade.
Uhum. Mas por que não se consegue, hein? Qual é, na sua opinião, o senhor é um deputado em primeiro mandato, um jovem deputado, por que não se consegue, né, mexer nessas estruturas aí que estão... há tanto tempo que não abrem mão de privilégios e de uma situação diferenciada em relação à maioria do povo, hein?
Estabilidade, eu diria. Os empregos desses servidores desses órgãos, que eu não nego a importância, por óbvio, o judiciário é extremamente importante, a defensoria, o tribunal de contas, certamente, mas a estabilidade e a não necessidade de passagem por um crivo popular, uma votação, algo do tipo, faz com que eles tenham tranquilidade, né? Não importa se a população gosta ou não gosta, se está contente ou não está contente, os salários vão ser pagos, os benefícios vão ser mantidos e isso vai continuar por conta da tal da estabilidade. Então não é algo que a pressão popular vá fazer efeito. Infelizmente, o efeito é muito baixo e isso é triste, né?
Uhum.
Deputado?
Assembleia, deixa eu só dizer o seguinte aqui, a Assembleia de São Paulo reduziu os salários, viu,
deputado? É, reduziu, mas depois o judiciário derrubou. Cai na justiça.
Sim, derrubou.
No Brasil mas... existe o tal do princípio da irredutibilidade salarial. Então não se pode nem reduzir salário, porque depois alguém entra com uma ação na justiça e o judiciário diz que não pode. Foi o que aconteceu lá.
Foi o que aconteceu, mas eles chegaram, mas eles tentaram, né? Eles chegaram a reduzir 30% do salário e 40% nas verbas de gabinete. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul não chegou nem perto disso, né?
Não, foi só verbas de gabinete e, se eu não me engano, foi só verbas de gabinete mesmo, 30%. E o salário, da mesma forma, quando a gente começou a falar sobre isso, começaram a pipocar notícias que lá em São Paulo tinha caído na justiça, que era incondicional, que não podia e que era demagogia, isso e aquilo, e aí não vai adiante, né? E aí se a gente força para ir adiante, acaba que pode cair na justiça depois e não tem efeito prático.
Uhum. Diga, César.
Deputado, até dentro dessa linha, o senhor parece um pouco desmotivado, assim, ou decepcionado em cima de, isso aí não adianta porque vão entrar com uma ação e a questão, parece que estão fazendo só pro forma em relação a relação à pandemia. O que o senhor está pensando atualmente da Assembleia e de como as coisas estão se desenvolvendo na política do Rio Grande do Sul?
Olha, eu não diria decepcionado, mas eu diria que a gente tem a impressão de que quem comanda o Estado é o governador, a Assembleia Legislativa, só que no fim das contas quem tem o poder de decisão é o Poder Judiciário. Não tem como a gente querer fazer alguma coisa se o Poder Judiciário é contrário. Eles acabam tomando as decisões pelo Estado. E isso, claro, me traz muito incômodo, isso é algo que me irrita bastante, já aconteceu diversas vezes ao longo do ano passado, e a Assembleia Legislativa, apesar dela ter diversas boas iniciativas, eu acredito que a nossa Assembleia é muito boa, nós temos deputados muito bons, que têm interesses de trazer o bem para a coisa pública, muitas vezes a Assembleia acaba batendo no Judiciário, aconteceram diversos exemplos que eu posso citar aqui para vocês. A Assembleia Legislativa aprovou, por exemplo, em 2019, um orçamento de 2020 sem aumento para os outros poderes, para o Ministério Público, para a Defensoria, para o Judiciário. Simplesmente se manteria os mesmos valores de repasse, né? O que aconteceu? Se gerou um certo movimento forte que esses poderes queriam um aumento de 4% dos valores repassados. E a Assembleia Legislativa disse que não, que o valor ia ser o mesmo de 2018, quer dizer, de 2019 para 2020. O que aconteceu? A Assembleia Legislativa, que representa a população, que foi eleita pelo povo, o Poder Legislativo, que em tese é aquele que tem que fazer os orçamentos públicos, talvez a primeira função da Assembleia Legislativa seja fazer os orçamentos públicos para decidir onde que o dinheiro vai ser investido, aprovou um orçamento congelado. O que aconteceu? Passou uma semana ou duas, o Ministério Público entrou na Justiça e o Judiciário, em interesse próprio, decidiu que não se poderia ter o próprio orçamento congelado. Outro exemplo. O Poder Judiciário e o Ministério Público aumentaram seus próprios salários em 16%, sem passar pela Assembleia Legislativa. Um professor, um policial militar, não pode aumentar o próprio salário sem passar pela Assembleia Legislativa. E aí esses poderes aumentam. O que a Assembleia tentou fazer? Nós tentamos votar projetos de decreto legislativo que acabassem com esses aumentos automáticos. Tem que passar pelo plenário da Assembleia. O que aconteceu? Derrubado na Justiça. Depois, o que a Assembleia Legislativa tentou fazer, agora a questão do duodécimo. Nós estamos tentando fazer com que os repasses sejam mais justos, digamos assim. E esses outros poderes também têm que manter os seus próprios interesses e estão até se movimentando para evitar que seja aprovado a PEC do duodécimo. Então é uma guerra de poderes e de corporações que passa muito longe da própria Assembleia. A Assembleia sozinha não consegue decidir essas coisas, apesar de ter uma grande boa vontade. Tem deputados ali muito qualificados, muito bons que querem fazer isso, mas a gente acaba travando nisso. Isso me incomoda bastante.
Uhum. E como é que o senhor está vendo, agora voltando a falar da questão da pandemia, do vírus, como é que o senhor está vendo a maneira como o governo Leite está gerenciando a pandemia no Rio Grande do Sul? Qual é a sua avaliação como parlamentar, hein, deputado?
Olha, é uma análise complexa, né? Já faz 3 meses que isso está sendo feito e os cenários foram se alterando ao longo do tempo. É muito difícil de fazer uma análise que não seja injusta, né? Porque agora eu já sei o que aconteceu. o governo, no momento que tomou a decisão, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Então, eu acredito que o governo está acertando nesse momento. As medidas tomadas anteriormente talvez tenham sido um pouco exageradas demais, um pouco forçadas demais. Aquela história de fechar todo o comércio naquela primeira semana parece que foi um pouco forçado. Não tinha necessidade de fazer um fechamento completo de tudo e não me parece que o governo possa fazer isso, né? Mandar a pessoa fechar a loja dela, mandar todo mundo parar de trabalhar e azar das consequências. Não é bem assim, né? Isso é uma medida hiper drástica, extremamente drástica. Não dá para se considerar normal isso. É totalmente drástico, chega a ser inimaginável um governo poder decidir fechar todo o comércio de todo o estado. Mas tudo bem, não é isso que eu estou analisando. Eu acho que nesse momento agora se tomou uma medida mais adequada. Regionalizações, cada região tem o seu momento de disseminação do vírus. Não dá para tratar a região metropolitana de Porto Alegre da mesma forma que a gente trata a região do interior de São Borja, por exemplo. Não dá para ter os mesmos critérios para tudo. Então, eu acredito que foi bem criado agora esse momento de bandeiras, se a cidade está chegando num ponto de muita contaminação, se reduz um pouco mais a circulação de pessoas, para tentar evitar o vírus, porque a gente não vai conseguir simplesmente acabar com a curva, né? Desde o início da pandemia se falava em achatar a curva. E achatar a curva quer dizer que algumas pessoas vão se infectar e essas pessoas vão desenvolvendo imunidade sem que o sistema de saúde entre em colapso. A verdade é que o nosso sistema de saúde não entrou em colapso. Nós estamos conseguindo achatar a curva. Então tem que ter uma certa circulação de pessoas, atividade econômica, para a gente também não dar um remédio que mate o paciente. Então eu acho que o governo está indo bem agora nesse momento de separação por bandeiras e tal. Eu gostei. Talvez tivesse sido melhor se fosse aplicado lá no início, mas quem sou eu para dizer que o governo tinha que ter feito isso em março, sendo que naquela época não se sabia exatamente como que o vírus funcionava, como é que ele era, de onde é que ele vinha, quais eram os efeitos. A gente não tinha muita informação sobre aquilo, né? A gente tinha que ganhar tempo e entender o vírus, como que ele se comportava.
Claro. Esse plano de distanciamento controlado do governo, ele foi lançado ali por volta do dia, se não me engano, 10 de maio, né? Foi por em torno disso, 9 ou 10 de maio.
Acho que ele poderia ter sido feito anteriormente, né? Podia ter sido feito mais cedo.
Aham, claro, não poderia, lá em fevereiro, março seria difícil, mas talvez um pouco antes sim, né?
Exato.
Porque as primeiras medidas dos governos, de maneira geral, eram no sentido de, opa, para aí, vamos parar tudo para poder preparar a saúde. Agora, o fato é, e agora a gente já sabe, nós estamos no mês 6, é que a pandemia ela não afetou tão drasticamente, pelo menos por enquanto, e se Deus quiser que continue assim, a região sul como afetou, infelizmente, com outra contundência, determinadas regiões do país, né? Pega o caso de São Paulo, pega Rio de Janeiro, pega lá no Norte, no Nordeste, tem regiões que também foram muito afetadas. A gente, felizmente, nós estamos muito bem na foto, né? Se a gente considerar o restante.
Eu acho que isso se dá também porque a população levou a sério as medidas de segurança. Querendo ou não, isso é algo que tem que ser combatido de forma descentralizada e difundida. Todo mundo tem que fazer um pouquinho, cada um tem que fazer a sua parte. E o governo não tem condições de fiscalizar absolutamente todo mundo. E é impossível de se pensar isso. Então, se eu quiser descumprir algumas medidas de segurança, acaba que a pessoa descumpre. Eu acredito que no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a população tem levado a sério bastante, tem evitado contatos de aglomerações, contatos físicos necessários, tem lavado as mãos, tem feito isso. E é muito do povo também, né, Diego? Se a gente pensar que basta o governo decidir como que vai ser feito o combate à pandemia, a população automaticamente vai seguir tudo, a gente está sendo um pouco irrealista. Então eu acredito que isso vai muito também da população.
Claro, sem dúvida. César.
Nós tivemos nós estamos vendo, na verdade, nos últimos dias, uma dificuldade de informações com relação a, sobretudo de forma na secretaria ou no Ministério da Saúde, dos números do Covid-19. Aqui no estado nós temos um controle muito claro e muito transparente. O que o senhor está pensando sobre isso, essa transparência, a falta de liberdade nas ações? O senhor está preocupado com o que está acontecendo no governo federal?
A questão de transparência é muito importante para mim. A população tem o direito de saber onde que o dinheiro dela está sendo investido. Isso é o mínimo que um governo tem que fazer. tanto por isso que aqui no governo do estado, quando o Rio Grande do Sul caiu alguns níveis no ranking da Open Knowledge, a primeira atitude que nós tomamos foi protocolar um projeto de lei que instituísse a política estadual de transparência no combate ao coronavírus, porque muitos estados tinham portais da transparência destinados para o coronavírus, quantos eram os casos, quais eram os óbitos, e nos óbitos quais eram os detalhes daquilo ali, porque a gente simplesmente ter uma informação de que a pessoa morreu de coronavírus ou morreu de outra coisa, não basta, né? Porque às vezes a pessoa morreu tendo o coronavírus, mas ela tinha diversos outros problemas e ela morreu de outro problema. Teve um caso em Santa Maria de uma pessoa que morreu de ataque cardíaco, parece, e na análise se viu que ela tinha coronavírus. Esse caso é um caso de Covid ou não é um caso de Covid? Isso cabe aos médicos analisarem, etc, etc. E o governo federal fazer uma tentativa de esconder dados, para mim, é preocupante. Os dados têm que estar abertos, as pessoas têm que saber o que está acontecendo.
O que a gente sabe é que o vírus, ele muitas vezes ataca o coração, ataca o sistema renal, essencialmente ataca o pulmão, né? Pessoas que são mais velhas e têm comorbidade são as maiores vítimas, tudo isso a gente já sabe. Agora é aquela história, né? Tem gente dizendo que não é o vírus que mata, né? O cara morreu de pneumonia, não foi o vírus. Bom, mas então ninguém morre de AIDS, né? Porque também ninguém morre do vírus HIV. Só que o vírus degrada as tuas defesas e muitas vezes o sujeito que morre de HIV, de AIDS, ele morre de gripe, de uma gripe comum, mata ele. Né?
E a maneira de saber isso é tendo acesso aos dados, né?
Temos uma...
Está escrito no obituário da pessoa, não precisa divulgar o nome da pessoa, mas pelo menos o que tinha ali, o que estava acontecendo ali. É muito importante saber isso.
E nós temos uma realidade que chega a um ponto, em alguns estados, que nós não temos mais UTI, né? Não tem mais leito de UTI. Aí o sujeito tem um infarto e não consegue ser atendido. Ele morreu de quê? O sistema faliu por causa do Covid. O sistema não faliu por causa dos infartos. Então é uma análise muito abrangente, a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar, porque existem uma série de situações que estão acontecendo. Quando o ministro Mandetta dizia esse vírus ataca o sistema, ele não dizia o sistema de saúde, o sistema físico, ele estava dizendo o sistema de saúde, o sistema político, o sistema público. E aí a gente tem que entender.
E o problema do vírus, o maior problema, eu acho, é a falta de informação ainda, porque não deu tempo ainda de entender exatamente como que ele funciona.
Também tem
diversos estudos, né? Se dizia que atacava os pulmões, depois se dizia que atacava o sistema circulatório, que ele se apegava nas hemácias, etc. Tem diversos tipos de teoria que os médicos estão desenvolvendo. A gente não tem uma certeza. É assim que funciona? É assim que ele vai agir? É assim que vai ser? Não se sabe ainda, porque é uma coisa muito nova.
Sim, exatamente.
Bom, para a gente encaminhar o encerramento desse papo com o deputado estadual Giuseppe Riesgo, que é do Partido Novo, como é que o senhor está vendo o governo Bolsonaro, em deputado Riesgo?
Olha, eu tive muita esperança na equipe do governo Bolsonaro quando se anunciou se anunciavam os primeiros ministros, né? Paulo Guedes, um cara que eu tenho muito respeito, sempre gostei muito dele. O ministro Moro é um cara que eu tinha, ex-ministro Moro, que eu tenho um respeito muito grande também. O ministro da Infraestrutura é um cara muito bom, o ministro Tarcísio. Ele tem feito o que nunca foi feito antes em questão de infraestrutura no Brasil. Então eu acredito que o Bolsonaro ele tinha a maior qualidade dele era essa, era um grupo de ministros qualificados, fazendo trabalho qualificado. Mas eu tenho ficado um pouco, eu diria, decepcionado com a demora de conseguir fazer as reformas necessárias que o Brasil precisa, a demora de conseguir fazer as privatizações. A reforma da Previdência foi a única coisa que se entregou ainda sem a capitalização, sem os pontos importantes. Então eu tenho ficado um pouco decepcionado com o que o governo tem deixado de fazer. O Bolsonaro às vezes tem falado demais, ele poderia muito bem deixar o time trabalhar, ele trabalhar. Então eu não sou um apoiador cego de qualquer político, eu não gosto muito disso, sou meio cético com política, né? Sempre fui um pouco cético, uma linha do Burke, ele diz isso, né? As pessoas têm que ser céticas com os governantes. Então, eu acho que o governo Bolsonaro ele tem tempo ainda de se recuperar, ele tem tempo ainda de voltar para a linha que se elegeu, porque um governo que se elegeu dizendo que ia fazer reformas liberais, que ia combater a corrupção, que ia fazer privatizações, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Eu não quero idolatrar político, eu quero políticas públicas que façam o Brasil ser um Estado menos burocrático, menos pesado, menos caro, menos corrupto, é isso que eu espero. E seja o Bolsonaro, seja qualquer outra pessoa, essa é a linha que eu defendo ideias e não pessoas.
Muito bem. Aliás, essa é uma característica, não é por acaso que o senhor citou o Edmund Burke, que é considerado o pai do conservadorismo político, né? E o ceticismo é um dos pilares da forma dele de pensar, né?
Exato.
O ceticismo, a coisa da não... Né? Conservadores de verdade, não os falsos conservadores, conservadores de verdade têm muita dificuldade em lidar com idolatria, porque eles sabem que existem valores muito superiores que devem guiar os homens e não os homens guiar, né, esses valores. É exatamente o contrário, né, que é a coisa da tradição, da ordem, da hierarquia, né? O Burke tinha muito claro que os homens passam, as ideias, as instituições ficam. Eu estou achando, eu não sabia que o senhor é um conservador. Estou errado, hein, deputado?
Olha, não me defino assim. Quem sabe um dia, mas no momento ainda não.
Ainda não. Como é que o senhor se qualifica no espectro político, assim? Como é que o senhor se coloca? É mais um liberal do que um conservador?
Essa coisa de se definir por caixinhas não é tão legal, mas eu me aproximaria mais de um liberal clássico, né? Uma linha, uhum, uma linha um pouco mais de republicanismo, assim, do que conservador. Eu não diria conservador, sabe? Mas um liberal clássico seria...
Um liberal clássico na linha John Locke. Vida, liberdade ser. E propriedade como valores fundamentais, isso?
Pode ser nessa linha.
Perfeito. Deputado estadual em primeiro mandato, conversando conosco, o deputado Giuseppe Riesgo, que seja a primeira de muitas conversas aí. Obrigado, deputado. Um forte abraço.
Muito obrigado, Diego. Obrigado, César. Estou à disposição aí para conversarmos quando der.
Isso aí.
Valeu.
Muito obrigado.
Valeu, abração.
Abraço.
Outro. César, podemos ir para os nossos ouvintes na volta?
Podemos sim, muitas mensagens aqui, mas vamos lá, quero mais mensagens, 992-010949, vamos ler a opinião dos nossos ouvintes.
Muito bem, 11 horas 24 minutos, lembrando os nossos parceiros, Zafari Bourbon, Claro, Badesul, FMP, Cindy Lojas Porto Alegre e CREA RS. Já voltamos.
90 minutos na Bandeirantes. Agronotícias com Cissa Kramer.
A chuva que caiu sobre o Rio Grande do Sul no final de maio ajudou a amenizar o problema dos produtores de leite, que conseguiram, ao menos, replantar parte do pasto que estava seco. Agora, a expectativa é de que o tempo ajude nos próximos meses para a crise, que já dura mais de meio ano, finalmente chegue ao fim. O valor de referência do litro do leite não subiu, nem durante o período de aumento na demanda pelo produto nos supermercados. O setor teme que esse cenário faça com que os pequenos criadores desistam da atividade, como explica Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul.
Todos os anos a gente já tem uma diminuição de produtores na atividade leiteira, mas a gente sabe de que os pequenos produtores sempre são os que primeiro abandonam a atividade.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia.
Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
O Prezão da Claro tem uma novidade incrível para ajudar nos estudos. Além de ter 6 GB para navegar na internet mais rápida do Brasil, ligações e WhatsApp ilimitados. Agora tem acesso ao conteúdo do Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. E tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. É a Claro, deixando o sol entrar para todos. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br. R/Prezão.
As eleições do maior sistema de fiscalização profissional do mundo têm nova data, 15 de julho. O voto não é obrigatório, mas a participação dos profissionais é fundamental para definir os dirigentes do seu conselho profissional. Além do presidente do CONFEA e o presidente do CREA-RS, serão eleitos o conselheiro federal, modalidade agronomia, o diretor-geral e o diretor administrativo da mútua. Verifique no site do CREA-RS, na área restrita do profissional, qual o seu local de votação. A versão online da Conselho em Revista do CREA-RS tem as informações atualizadas após o envio da edição impressa, como nova data das eleições. Acesse a Conselho em Revista. No site do CREA-RS, veja o currículo, o programa de trabalho, as propostas de gestão, os números, nome na cédula e contatos de cada candidato. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Não podemos dar trégua ao coronavírus. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
O Rio Grande que dá certo especial.
CEO da Aeromóvel Brasil, empresário Marcos Cuesta. O que é fundamental para o Rio Grande sair desse processo de crise?
Olha, eu acho que o Rio Grande está indo bem nessa crise, Osíris. Eu acho que tem pouco a ver com esses fenômenos que a gente está vendo, né? De valorização, esse espírito comunitário que apareceu, né? E até de emergência, né? Acho que a gente precisa, aí, como empresários, como universidades, como jornalistas, então a gente tem que pensar o mundo como um ambiente muito competitivo, muito hostil, né? E que nós precisamos resolver os nossos problemas aqui, o governo, empresários, né? Cidades, associações, né? Vocês aí, os amigos da imprensa, né? Ajudar nessa conscientização. E dá certo, sim, pode ter certeza.
O Rio Grande que dá certo especial. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
Trânsito lento na saída de Alvorada pela Avenida Presidente Getúlio Vargas, para quem segue no sentido Baltazar de Oliveira Garcia. Os demais acessos pela Zona Leste, entre Viamão e Porto Alegre, sem pontos de retenção. Aqui na capital, seguem as obras pela Avenida Ipiranga, que geram agora retenção a partir da Rua Santana até a Avenida Érico Veríssimo, no sentido ao centro. Afeta bastante o trânsito pela Avenida da Azenha. Teremos, daqui a pouco, içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. Quem utiliza a BR-290 já pode se programar. Na Dom Bosco, você conta com bolsas de 20 até 60% em toda a graduação e pode realizar o vestibular online. Inscreva-se em faculdadedombosco.net. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Oi amor, tô passando aqui só para lembrar que eu não vejo a hora de te ver. Depois dessa quarentena, a gente não vai desgrudar. Te prepara. Você vai enjoar de mim. Te amo muito, amor. Não esquece, tá?
Dia dos Namorados, Cindy Lojas Porto Alegre. De longe, o maior amor da sua vida. Presenteie quem, mesmo à distância, é apaixonado por você.
Esta é a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
E 34, estamos de volta com o 90 Minutos, ponta a ponta Brasil e Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, e com o César Cidade Dias, no estúdio da Rádio Bandeirantes, em Porto Alegre. Aqui em Orlando, nós temos um dia de tempo fechado, chove neste momento, temperatura de 28 graus. E aí em Porto Alegre, César?
Em Porto Alegre, 14 graus, 9 décimos a temperatura, abrindo o sol. Agora começou, já conseguimos ver o céu azul de Porto Alegre. Os ouvintes participam no 992-010949. Que bom que ainda se tem jornalismo sério, sem xingar os convidados, diz o Sidney de Canoas aqui. Parabéns pelo programa. Não sei
obrigado,
o que aconteceu aqui, mas...
É que hoje muita gente que pretensamente faz jornalismo não faz jornalismo, faz militância. Há uma diferença entre fazer jornalismo, entre observar as coisas com um olhar crítico, que é a essência do jornalismo, né? O jornalismo não pode ser passador de pano. E a gente vê isso no Brasil inteiro, né? Há uma diferença entre você fazer militância no microfone, ou no site, ou num jornal, e você fazer jornalismo. Tem uma diferença. E as pessoas sabem disso. Mesmo que algumas queiram negar, as pessoas sabem disso. Então, muito obrigado ao nosso prezado, ouvinte.
Sidney de Canoas.
Sidney, muito obrigado. Porque, até porque assim, né, o César, é uma coisa curiosa, né? Todo militante diz que não é militante. Tu já viu isso?
Claro, isso é uma regra.
Já disse isso?
É que nem o torcedor apaixonado de um clube de futebol. A bola bate na mão, ele diz que bate no joelho e ele diz, não, eu tô vendo que ela bateu no joelho. Não, mas ela bateu na mão, eu também tô vendo isso. Pois é, mas tu tá vendo porque tu é um torcedor, eu não.
Claro, exatamente. Eu me lembro na época do PT, que passei, sei lá, 20 anos da minha vida jornalística, mais até, criticando o PT, quando muitos que hoje viraram leões aí de internet estavam embaixo da cama, inclusive votando no PT. Ou estavam em silêncio ou estavam votando no PT. E não falavam nada, tinham medo de falar dos desmandos do petismo. Muitos me xingavam, me criticavam, tá? primeiro não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, era por mensagem de texto, xingamento por e-mail. E os caras xingavam e diziam assim, mas eu não sou petista, viu? Sabe como é que é, César?
Claro, hein? Claro.
Hoje os caras defendem, tem cara aí que defende o indefensável do governo Bolsonaro. Defende o indefensável. Tchau, eu não sou bolsonarista, viu? Eu não sou bolsonarista. Pô, mas olha, se tu não é bolsonarista, o que sobra pra quem é, então, né?
É muito complexo essa questão de a gente ter transformado a política num grande jogo de futebol. É muito complexo. É uma situação que a gente precisa tentar desde sempre buscar reflexão para tirar essa ideia. Nós não estamos falando de um jogo de futebol apaixonado, onde o azul é bonito, o vermelho é bonito.
Deixa eu dizer o seguinte, quando eu falo, eu tô falando genericamente, tá? Tem gente que faz ilações, tá falando de ABC. Não, eu tô falando genericamente. Eu sempre fiz uma crítica por dentro em relação ao jornalismo, porque eu sou jornalista. Então, por favor, a minha crítica é uma crítica que ela vai se encaixar em muitos ditos profissionais que estão no Brasil afora. Não é específica para ABC. Eu tenho, inclusive, muita dificuldade, assim, de... efetivamente, eventualmente já posso ter feito, mas eu, de maneira geral, eu respeito muito as opiniões dos colegas, de quem está no jornalismo aí no Brasil todo, de maneira geral, e eu respeito de verdade, né? Porque tem gente que diz que respeita e fala pelas costas, né? Tem gente que diz assim, ah, o fulano, meu irmão, meu amigo, nunca viu na vida, né? E pelas costas fala. Acontece isso, não. A gente tem que ter respeito pelas pessoas, inclusive quando a gente diverge das pessoas, né, César?
Sim.
Quando a gente diverge. Eu já trabalhei, olha, com colegas que eu tive grandes divergências. Nunca deixei de cumprimentar, nunca deixei de... e vice-versa, porque isso faz parte da, vamos dizer assim, da sobriedade das relações, né? Tem gente que leva a coisa para inimizade. Mas esperar o quê, né? Esperar o quê? A gente tá vendo tanta coisa doida no dia de hoje, né? Hoje Sim. em dia, que até as relações ficam afetadas.
Os dois principais assuntos, Diego, aqui dos nossos ouvintes, muitas mensagens, desde já a gente agradece aqui no 992010949, nosso convidado já está no ar, mas dizem respeito a duas situações curiosas. Primeiro, é a essa questão envolvendo o Olavo de Carvalho, todos manifestando aqui, dizendo que ele voltou atrás porque ele conseguiu o que ele queria, outros não entendendo o motivo, outros relacionando ali a um joguinho de cena. E a outra situação, naturalmente, grande parte da nossa interatividade falando sobre isso, fala da nova forma de proceder do Ministério da Saúde, né? E muitos dizendo, pô, vocês estão criticando, eles podem divulgar a hora que quiserem, nós não podemos nos basear no Jornal Nacional, aí uma coisa um pouco relacionada a essa disputa, que ninguém está ganhando com essa disputa, vocês me perdoem aqui, muitos ouvintes falando nisso, ninguém ganha com isso, ninguém, não consigo aceitar que
alguém
pense isso.
Alô, César?
Tá me ouvindo, Diego? Consegue ouvir? Alô, Diego? Acho que caiu... O Diego Casagrande. Já está no ar o nosso convidado, Roque? Vamos para o nosso convidado? Já está no ar para conversar com a gente o deputado federal Biratã Sanderson. Sempre um prazer poder conversar com ele. Deputado Sanderson, prazer tê-lo aqui mais uma vez, 90 minutos. Deputado Sanderson? Diego, está me ouvindo?
Agora sim, caiu aí um minuto, não sei.
E o deputado Sanderson tá no ar ou não? Deputado Sanderson? Estamos com dificuldades técnicas hoje.
Coisas que acontecem, né?
Deputado Sanderson.
César, estou te ouvindo muito bem.
Ah, pois não, é que não teve retorno aqui para o estúdio. Deputado Sanderson, prazer tê-lo aqui com a gente. O Diego está ouvindo também direitinho, Diego?
Opa,
sim,
estou
ouvindo bem, bom dia.
Prazer,
bom dia, deputado,
César,
bem-vindo.
E Diego Casagrande, e eu agora aqui estava na espera, à espreita de entrar no ar, e ouvindo o comentário tanto do Diego quanto do seu, César. O cenário realmente é um cenário complexo, difícil, porque um cenário político que já vinha efervescente, quando ele, com conta com uma pandemia, com uma crise de saúde pública, com reflexos diretos na economia, aí a efervescência dobra de tamanho, né? E o panorama fica ainda mais complexo, né?
Sim.
Uhum.
E fazer um...
Olha o que eu estou lendo aqui, deputado Sanderson César. Sim. E ouvintes. Veículos de comunicação formam parceria para dar transparência aos dados de Covid. Está sendo feito um pool aí, Jornal Estado de São Paulo, Grupo Globo, Folha, UOL, entre outros, decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Isto porque não há mais transparência nos dados do Ministério da Saúde, que deveria ser a fonte natural destes números. Atitudes recentes de autoridades e do próprio presidente colocam em dúvida a disponibilidade dos dados e sua precisão. Nos últimos dias, o Ministério da Saúde vem fazendo mudanças na publicação do seu balanço da pandemia. Como é que o senhor recebe este tipo de informação, isso que está acontecendo? O senhor, que é um deputado bolsonarista, da base do governo Bolsonaro, e um grande defensor do presidente, como é que o senhor recebe isso, hein, deputado Sanderson?
Veja, Diego e César, transparência, eu, depois de 20 e poucos anos na Polícia Federal, entrei nesse encargo, nesse munus público aqui na Câmara Federal, mas sei muito bem que a principal arma para combater desvios é a transparência. Então, a alegação desse grupo de jornalistas ou de mídias, enfim, é de que precisamos dar luz a esse problema, colocar transparência. Mas vale assinalar que em nenhum momento, mesmo com uma mudança de estratégia que já foi refeita, que uma estratégia, na minha visão, que não estava correta, o presidente, ele mesmo deu ordem para voltar ao status quo, mas em nenhum momento foi retirada transparência do processo. Isso é bom deixar bem claro, né, que a principal arma de combate a desvios e corrupções, inclusive, que é a transparência, que é a visibilidade, as coisas públicas serem enxergadas pelo público. A transparência nunca foi retirada desse processo.
Deixa eu lhe perguntar assim com toda franqueza. O que o senhor achou de passar? O governo reduziu o boletim diário da Covid, nós acompanhamos aí. Tirou os dados acumulados do site. O portal chegou, inclusive, a ficar em manutenção, nós vimos aí, tá?
Sim.
E parou de exibir os números consolidados, mas principalmente passou o boletim para 10 da noite. E o que se diz aí é que para o Jornal Nacional não dá os números. Quer dizer, o senhor acha correto isso, sinceramente? O senhor concorda com isso? Passar um balanço de dados para as 10 da noite?
Essa estratégia, Diego, de mudança no azimute da gestão do Ministério da Saúde, ela passa pela mão do ministro da Saúde atual, que é o general Eduardo Pazuello. Muito claro que o presidente Bolsonaro acaba recebendo a pressão, porque ele é o mandatário, ele é que é o presidente da República e sobre ele que caem as pressões. Mas não partiu do presidente da República, e sim do atual ministro e da sua equipe, um perfil mais reservado. Eu estive lá com o ministro.
Mas qual é a moral disso? Passar para 10 da noite um balanço? Não tem país do mundo que larga balanço 10 da noite. A gente viu no final de semana. Por isso que eu lhe pergunto se o senhor concorda com isso.
Diego, eu falei. Foi uma estratégia errada, que foi corrigida e diante de uma série de nuances, né, voltará esses boletins a horários que não são os horários que ali atrás tinham sido estabelecidos, sempre no final da tarde, né? Mas
sim,
que seja
uhum.
meio da tarde, enfim, né? Mas havia, me parece, aqui uma crítica ao ministro Mandetta, inclusive, me parece que havia um direcionamento à mídia e não um direcionamento ao interesse público. E isso é que o ministro atual, que é alguém que se identifica como reservado, ele não dá entrevista, ele nem foto, eu tive lá semana passada, quis tirar uma foto com ele, ele falou, não, eu não quero tirar foto, não vim aqui para tirar foto. Então...
Mas o senhor acha bom isso? O senhor acha bacana isso? Ele é um general, né? Ele tem uma vida toda...
Não é um homem público, ele tem uma vida não é médico.
Ele tem uma vida toda dentro do quartel. Eu não sei até que ponto isso contribui, sinceramente. Eu sei que os senhores bolsonaristas, os senhores estão criticando muito o Mandetta. O Mandetta era bom enquanto o Mandetta servia ao governo. Quando ele saiu, ele passou a... Não, as coisas que ele fazia não prestavam. Eu gostava da fala do Mandetta. Eu gostava das explicações, podia eventualmente achar que tinha um excesso ali ou não, mas eu prefiro muito mais. O senhor vê aqui as conferências do Trump nos Estados Unidos, do vice-presidente, do Mike Pence, que é o chefe da Força-Tarefa, do professor Fauci, da professora Deborah Birx. Eles ficam, às vezes, horas falando com os jornalistas, explicando incessantemente. Agora entrou o general lá, o general é reservado, decide mudar o horário da divulgação e a gente vai achar bacana. Bom que o senhor está fazendo, pelo menos, a crítica a isso, né? Mas, por isso que eu lhe perguntei.
Claro, não, Diego, mas o importante é assim, ó, também não dá para nós utilizar de um instrumento meio que não é. A finalidade do Ministério da Saúde é fazer a gestão e dar condições para os 6 mil hospitais do Brasil de atenderem, seja no aspecto da prevenção, seja no aspecto do tratamento da Covid-19. Agora, eu, sinceramente, né, sou crítico também, ao mesmo tempo que eu critico, que acho que essa estratégia é uma estratégia errática e que precisa ser corrigida, tanto que foi corrigida, mas ao mesmo tempo também acho que é um exagero quando acha-se que tudo aquilo que está sendo feito, e está sendo feito, carregando-se aí bilhões de reais para os 6 mil hospitais brasileiros, bilhões de reais de dinheiro público, dinheiro dos brasileiros. A missão do Ministério da Saúde é apenas fazer a organização e a distribuição desses recursos, porque afinal de contas, sem recursos, tu não consegue enfrentar a crise, não há outra maneira. Mas, me parece, e aí eu também nem tenho tanta experiência assim política para fazer essa leitura,
sim,
Diego mesmo acompanha muito mais tempo do que eu os panoramas políticos, não só do Brasil, mas do mundo afora, eu acho que não está se colocando luzes sobre aquilo que o Brasil realmente está fazendo. Né? Então, no aspecto do Ministério da Saúde, destinação de recursos e alcance de equipamentos para os 5.500 municípios fazerem o enfrentamento do coronavírus. Isso ninguém fala. Eu não vejo uma matéria em mídias nacionais, enfim, dizendo assim, não, realmente os recursos estão chegando, foram já mais de 120 bilhões de reais em menos de 3 meses, que foram colocados lá na ponta. E olha, eu tenho acompanhado. Uma coisa é tu aprovar uma lei aqui no Congresso, outra coisa é tu fazer o empenho e outra coisa é fazer o dinheiro chegar lá na ponta. Para chegar o dinheiro lá na ponta, o processo é burocrático. Há uma série de interferências que são necessárias, do TCU, da Controladoria Geral da União, né? N instituições de controle, que isso não é sem razão, porque afinal de contas nós vemos aí de 30 anos de roubalheira, cada um real que saía de Brasília chegava só 30 centavos lá na ponta. Então, aí sim há um exagero, mas quase que uma implicância, Diego. Me perdoem aí, não estou me referindo aqui, mas quase que uma implicância.
Sim, por favor.
Botando assim, ó, muitas luzes sobre questões corriqueiras, irrisórias, e poucas luzes sobre... Então tá, o que nós estamos fazendo de prático? Pô, não está se fazendo nada de prático, não, e nós estamos fazendo, sim. Muita coisa tem sido feita na questão da saúde, eu nem falo na questão da economia.
Eu acho,
na questão da saúde pública.
Deputado, eu acho interessante isso, porque muitas vezes a gente acaba, de fato, em cima de situações criadas, né? Por exemplo, ontem, aquela manifestação do Olavo de Carvalho, o que chama atenção é que as crises, muitas vezes, elas são criadas de dentro para fora, e aí acaba realmente atrapalhando mesmo essa informação de boas notícias que a gente poderia estar aqui relatando. O que o senhor pensa disso? Alguns, essas brigas internas que estão também tratando aí de piorar o trabalho do governo?
Como eu falei no início da nossa conversa, a efervescência política no Brasil, com a conflagração política e ideológica, ela é maior, o Diego está nos Estados Unidos, sabe? Ela é maior que está ocorrendo nos Estados Unidos, é maior do que ocorre na Europa. Né? Essa disputa político-ideológica partidária tem atrapalhado muito a resolução da crise. Aí vão dizer, mas o presidente também não ajuda. o presidente da República nessa questão, por exemplo, do Olavo de Carvalho, né? Foi uma manifestação desse senhor aí, Olavo de Carvalho, né? O presidente Bolsonaro não tem relação. Sabe quantas vezes o presidente Bolsonaro falou com o Olavo de Carvalho no último ano? 3 vezes, por telefone ainda. 3 vezes, desde que, no último ano não, desde que assumiu a presidência da República, né? Então,
Deputado, só um parênteses. Teve ministro da Educação indicado, nomeado pelo Olavo de Carvalho, indicado. Isso aí já reconhecido. Entendeu? O primeiro ministro da Educação foi indicação do Olavo de Carvalho. Quer dizer que ele não tem influência, acho que alguma influência
não,
ele tem. Ele foi.
Ele foi. Ele foi.
Ele foi, inclusive. Ele foi, inclusive. Ele foi, inclusive. Ele foi, inclusive, condecorado, teve jantar em homenagem a ele em Washington, só para não deixar passar isso.
Né? Não, sim, mas eu não quero dizer com isso que o Olavo de Carvalho manda no governo Bolsonaro.
Não, mas ninguém disse isso, né? Mas quem é que
ele,
diz isso?
Não, porque quando ele dá uma declaração dizendo não, que ele vai derrubar o governo, é uma declaração dele, autônoma, independente, né?
O senhor acha que ele tem condições de derrubar o governo? Porque ele falou isso no momento de indignação.
Na minha visão, né, eu ouvia os comentários antes de eu ingressar sobre militância e tal. Eu não tenho, nunca tive militância, nunca fui um ativista. Vim depois de 25 anos na Polícia Federal, vim para ajudar nessa missão, naquela plataforma de combate à corrupção e tal, que era muito cara e ainda é ao presidente Bolsonaro e que todos nós sabemos. Mas eu, mesmo estando aqui um ano e meio e mesmo sendo vice-líder do governo, eu não tenho qualquer aproximação, por exemplo, com o Olavo de Carvalho. Não nutro nenhuma admiração por ele, inclusive, né? A minha admiração é pela sua excelência e o povo brasileiro, né? Uhum. E agora esse senhor chegar e dizer, ah, nós vamos derrubar o governo. Com base em que ele fala isso? E, né, fica até no ar, assim, ele tem algum crime, que ele tenha prova de que o presidente cometeu algum crime, que ele possa publicar essas provas? Sinceramente, acho que não, né? Então, me parece uma bravata, né? Algo que não contribui com nada, né? Nós aqui dedicados em tirar o Brasil de uma crise de saúde pública, que temos muito ainda a fazer, porque nós estamos acompanhando, né, que estamos talvez chegando na muito metade bem da crise, né? Temos muita coisa para fazer pela frente, né? Eu não vou perder minhas energias, e acho que o presidente da República também não. Claro que o Jair Bolsonaro tem dificuldades, tem algumas dificuldades em comunicação, vez por outra comete impropriedades, mas nada que justifique impeachment, nada que justifique um camarada dizer que vai derrubar o governo, porque passear sem máscara, ir numa farmácia num sábado de manhã, dizer que vai fazer um churrasco e não faz, andar de jet ski, passam muito longe de crimes de irresponsabilidade, de crimes comuns, ou mesmo de improbidade administrativa. Então, vamos sim, com todas as dificuldades, e as dificuldades são grandes, errar é do ser humano, nós estamos aqui acertando e errando. Nós vamos acertar e errar sempre, né? Agora,
tá, mas deixa eu lhe perguntar o seguinte,
jogar o presidente como um sujeito que está prestes a ser impeachmentado, ser derrubado, para mim isso aí não ajuda em nada, é uma leviandade, seria até uma traição que eu acho que nesse momento não cabe.
Muito bem, nós estamos absolutamente sobre a hora, nós vamos ter que conversar mais vezes, deputado, porque acabou estourando o nosso tempo aqui, queria que o senhor ficasse mais tempo com a gente, mas não dá. Eu só vou lhe fazer uma última pergunta. O senhor acha, não digo que isso justifique crime de responsabilidade, como o senhor bem lembrou, mas o senhor acha bacana o presidente como líder se reunir em pequenos grupos, sem máscara, passando a ideia para as pessoas de que não tem problema reunião em grupos, de que as pessoas podem... O senhor acha bacana isso? O senhor acha que é normal, que é legal ou não? O Trump aqui não fez isso aqui nos Estados Unidos.
Claro, mas mais uma vez, são questões, Diego, paralelas, até marginais, né?
Não, eu sei, mas o que o senhor acha disso? Qual é a sua opinião
sobre
isso?
Se fosse o presidente da República, eu não sou, eu sou um deputado federal apenas, que estou deputado, quer dizer, eu sou PF, eu usaria máscara. Agora, ele, um homem que já não é um guri, tem 65 anos, é o presidente da República, né? Ele tem as suas razões, não sei, ele já foi orientado, inclusive, a sempre que reunir-se em, em, com mais de duas ou três pessoas, utilizar máscara, né? Eu, sempre que estou com mais de uma pessoa, estou com máscara, né? Agora, mais uma vez, a implicância não é intolerante, porque ontem nós vimos manifestações ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui, até mesmo aqui em Brasília, né?
Uhum.
Centenas de pessoas não usando máscaras.
Sim, isso aí não teve destaque também, aí é o outro lado.
Umas, né? Sobre as outras,
é,
né?
É.
E aí ninguém falou nada.
É, claro,
até
um
comentário virá, a gente vê ali que uma TV, que eu não vou citar aqui, tentando justificar como se um jornalista, e vocês são um jornalista, como se o papel do jornalista fosse justificar. Ah, vejam ali, que as pessoas estão sem máscaras, mas elas estão distanciadas uma das outras, empilhadas uma em cima das outras ali.
É,
e o
claro. Não, aí é uma outra,
argumentar.
Aí é manipulação, né?
Então,
a gente sabe que isso tem,
é,
né?
É um exagero, é, né?
Claro.
Eu, na posição dele, faria diferente, mas eu não sou Jair Bolsonaro, né?
Claro.
Agora, sempre assinalo aqui que a implicância é flagrante. Tudo que o presidente da República faz e tudo que ele for fazer até final de 2022, tudo. Nós já passamos, já disseram que ele era miliciano bandido, matador da Marielle.
Uhum.
Já disseram que ele era...
Eu preciso encerrar, deputado,
sim,
infelizmente.
Diego, obrigado. Ó,
vamos, agradecemos muito, é sempre um prazer, uma honra conversar com o senhor e vamos falar mais vezes aí na frente, tá? E com mais tempo, se Deus quiser, tá bom? Forte
obrigado,
abraço.
Um abraço e boa semana para todos nós.
Um abraço.
Igualmente, valeu. César, estouramos tudo,
tudo
aqui.
Tudo.
Perdão, produção,
perdão
a todos.
Rock,
um abraço,
perdão,
a ti.
Rock.
Abraço a ti, abraço aos nossos ouvintes. Fiquem com Deus, ótima semana. Tchau.